Olá, meu nome é Bruno e isso não é um podcast. Seja bem-vindo a mais um pedacinho dessas nossas memórias de quarentena. No momento, nós estamos no mês de maio, né? Começando o mês de maio. Já estamos aí por volta dos 50 dias, mais ou menos, de quarentena, levando a vida como a gente pode. E eu estou aproveitando esse momento para trazer aqui para conversar sobre esse período que estamos passando alguns grandes amigos, né? Hoje eu vou receber aqui a Rosa, que é a CEO, dona e proprietária, assim por dizer, da empresa de cosméticos e beleza Negra Rosa. Ela é uma das pioneiras no Brasil em termos de produção de maquiagem e produtos de beleza específicos para o público negro. Com isso, ela está sempre trazendo novidades, produtos bacanas em qualidade e quantidade, né, nas linhas muito interessantes. Então, assim, ela é YouTuber, Instagrammer, ótima CEO de pessoas, já vi gerenciando pessoas em eventos como em creche mais geral, que já participei de equipe com ela. Enfim, é um talento nato aí do empreendedorismo. E ela hoje está aqui para a gente conversar um pouco sobre isso, um pouco sobre outras coisas, enfim, uma maneira da gente passar por esse período e nos encontrarmos e, enfim, poder bater um papo, poder conversar e estar trazendo para vocês a nossa visão de como está sendo esse período de quarentena. Rosa, conta aí mais um pouquinho para a gente de quem você é, como você chega aqui, enfim, fala aí, conta para a gente quem é a Rosa.
Oi, Bruno. Primeiro lugar, obrigada pelo convite. Bem, me apresentar. Eu tenho sempre um certo problema em me apresentar, mas vamos lá. Bem, meu nome é Rosângela, eu tenho 41 anos. Atualmente eu sou sócia proprietária de uma marca de maquiagem, que é a Negra Rosa, como você falou, uma marca de maquiagem focada para pele negra, né? Antes de ser sócia da Negra Rosa e diretora de criação da Negra Rosa, eu já estava na internet desde abertamente desde 2010 com o meu blog, né, que chamava Negra Rosa Negra Negra Rosa, né? E tinha o canal no YouTube também. Tenho ambos até hoje, né? Desde 2010. Então já tô aí assim, digamos, exposta na internet desde 2010, falando sobre coisas relacionadas à beleza para pessoas negras. Basicamente, essa é um pouquinho de quem eu sou, né? Bem resumidozinho assim do quem eu
É
sou.
verdade, Rosa. Já são 10 anos, né? De certa, de, vamos abrir aspas aqui, exposição na internet. E muito bacana, porque assim, seu trabalho em relação a YouTube, eu me lembro que a minha irmã, por exemplo, ela começou acompanhando coisas de cabelo em canais, alguns canais gringos, mas eu me lembro muito de ser assim, começou muita coisa inspirá-la e tal com o seu canal, principalmente pela proximidade da língua, a proximidade de realidade. E aí ela sempre gostava muito já do teu conteúdo já, e é realmente isso, né? Já faz bastante tempo, lá são 10 anos. Sobre essa questão de 10 anos produzindo conteúdo, enfim, que você vê de grande, assim, mudança, né, dos últimos anos? É claro que a gente passou por uma diferença onde havia um anonimato completo, né, uma questão da invisibilidade da pauta negra, né, como um todo. Hoje a gente vive aí uma visibilidade maior mediante muito trabalho de criadores de conteúdo como você, como a Paty Avelino, por exemplo, que, se eu não me engano, também já tem mais ou menos esse tempo de 10 anos também de produção de conteúdo. E aí eu queria saber, assim, é óbvio que houve um aumento, né, tanto de quantidade de pessoas fazendo conteúdo, produzindo materiais, e também é um aumento de relevância, né, mediante aos interesses da mídia, enfim, do capitalismo, que a gente sabe como são as coisas. Mas queria saber, assim, da sua experiência pessoal, o que que você vê que mudou? Ainda é interessante fazer essa produção de conteúdo, que eu sei que hoje você dedica o seu tempo à empresa, né, Negra Rosa. E aí, assim, ainda vale a pena fazer produção de conteúdo? Ainda vale a pena usar as mesmas plataformas? Por exemplo, você estava contando que começou no blog e no YouTube. Ainda vale a pena esse tipo de plataforma? Hoje já houve uma migração já para o Instagram, TikTok, algo do tipo. Me diz aí como está sendo a sua experiência como criadora de conteúdo.
Ah, mudou bastante no sentido que quando eu comecei, a Paty também tem 10 anos, a Paty começou o canal em abril, mais ou menos, e eu comecei ele, o meu, em outubro. Da época que a gente começou, o YouTube não era essa fábrica, não era trabalho o YouTube em primeiro lugar. Hoje em dia o YouTube é um trabalho, né? Você ser YouTuber, você virou realmente uma profissão. Tanto que pessoas ganham milhões, fazendo vídeos por YouTube, porque são patrocinados, essa coisa e tal. Claro que a gente sabe qual é a cor dessas pessoas, né? As que ganham milhões são pessoas brancas. Quando lá atrás era, eu comecei o canal mais realmente para compartilhar o que eu estava aprendendo com o meu cabelo, que tinha, já estava 1 ano de cabelo natural, então eu compartilhava ali só num grupinho fechado de um fórum, e senti necessidade porque eu via que não tinham pessoas falando, muitas pessoas falando em português, e até porque a textura do meu cabelo era outra, então eu achei que era o momento de eu botar ali. Eu não sabia se alguém iria assistir, não foi, sabe? Simplesmente eu quis, me deu essa vontade. Eu já morava sozinha, já tinha me mudado da casa dos meus pais, mudado de cidade até. Então eu quis compartilhar aquilo ali. Era uma forma também de eu ter um hobby. O YouTube para mim sempre foi um hobby, ele nunca foi uma coisa que me gerou renda nenhuma, entendeu? Então, naquela época era isso, era para realmente compartilhar. E como eu já comecei já com 29 anos, eu já tinha uma outra pegada ao falar no YouTube, os meus interesses ali de compartilhar coisa é diferente. Então, meu público sempre foi um público, digamos, mais velho, ou meninas que chegavam, como a Bruna, pra conhecer, ver negócio de cabelo e me encontravam. Sinceramente, não sei como elas me achavam, mas achavam. Hoje em dia, não. Hoje em dia, houve uma mudança muito grande no que é produzir conteúdo, principalmente pro YouTube, virou um trabalho, todo mundo quer ser YouTube, todo mundo acha que é fácil ser YouTube e que vai ganhar já rios de dinheiro. A gente sabe que não é assim, principalmente para pessoas negras, que tem toda uma outra dificuldade, toda uma outra invisibilidade. Então é realmente mais difícil. Eu ainda acho que hoje, em relação a plataformas, né? Eu acho que o YouTube ele ainda tá aí, ele ainda vai levar alguns anos, sim, ele vai se manter durante alguns anos. Eu gosto muito do Instagram, eu gosto realmente muito do Instagram. Eu acho que no momento é a minha plataforma preferida, tanto que eu dei uma parada de produzir vídeos para o YouTube e produzo mais pro Instagram e pra marca, né? Nem mais, não é nem mais a blogueira Negra Rosa, não é pro meu perfil pessoal, nada disso. Eu produzo agora conteúdo para a marca Negra Rosa. Então, o que me traz renda é a marca Negra Rosa. Então, vou produzir conteúdo. Então, tudo que vídeos de maquiagem, de cabelo é para postar nas redes sociais da marca. Eu não me vejo indo pro TikTok, porque, como eu falei, eu já tenho 41 anos e eu tenho uma outra pegada. Eu não tenho muito aquele humor do TikTok. Eu não vejo ali no TikTok uma forma da Negra Rosa estar ali dentro, Porque eu sou muito chata em relação a certo tipo de humor que você pode utilizar, então não vejo a marca Negra Rosa estar ali dentro nos moldes que é o TikTok, né? Sei lá, daqui a uns meses pode mudar, daqui a um ano, porque essas coisas são muito rápidas, né? Mas eu não vejo, tanto que eu também não me vejo no Twitter, não vejo a Negra Rosa no Twitter, tanto que a gente não tem um Twitter. Eu acredito, eu ainda gosto muito do Facebook e do Instagram para a marca, né? Então são os dois locais que eu estou sempre gerando conteúdo para esses locais, né? Então o TikTok, nem como pessoa, digamos, física, eu também me vejo, porque sei lá, tem certas coisas que eu gosto quando a coisa é muito natural, né? Eu nunca, quem me acompanha na internet esse tempo todo sabe que eu nunca fui uma pessoa que entrei em modinhas, né? Eu só faço realmente se aquele tipo de moda ela me toca de alguma forma. Ela é uma coisa natural, de eu gostar naturalmente. E não fazer porque tá todo mundo fazendo, e não fazer porque, ah, não, agora é, isso aqui vai dar mais visualização se você quiser. Não, eu nunca fui em busca de visualizações. Eu sempre gostei de realmente estar muito ligada com o que eu sinto, com os meus princípios, com o que eu acho bacana. Eu tento não fazer coisas que eu vá me envergonhar, sabe? De eu olhar assim e falar assim, nossa, que vergonha que tá passando. Então, eu não faço. Tem que ser uma coisa muito genuína. De repente é uma modinha que eu olho e falo assim, pô, bacana. Isso aí bate comigo, bate com quem eu sou, bate com meu senso de humor. E aí eu vou gerar um conteúdo parecido com aquilo. Mas quando não me pega, assim, eu deixo a galera aproveitar e fico na minha. Que eu acho que talvez seja pela já minha idade ou pela minha personalidade, tem certas coisas que realmente não me pega, assim, não tenho vontade de fazer, ou e fazer simplesmente para ter 1.000 visualizações, aquela coisa e tal, sabe? Pra viralizar, eu sou meio reticente em relação a essas coisas. Tem que ser uma coisa que realmente seja bem natural de eu fazer. Em relação, né, ao que mudou, eu acho que, claro que hoje as pautas negras têm mais visibilidade, ainda muito aquém e talvez às vezes muito distorcidas, né? Mas em relação a 10 anos atrás, com certeza já mudou bastante. Mudou positivamente, mesmo às vezes discussões que são, né, repetidas, mas mudou, sim. Temos mais. Acho que a internet, ela, uma parte, né, ela trouxe essas vozes que antes não seriam ouvidas de uma forma que são ouvidas hoje se não fosse a internet, se não fosse não fosse as plataformas como YouTube, Facebook, Instagram. Provavelmente eu não conheceria você, não conheceria a Bruna. Então eu acho que a internet ela veio como uma coisa muito forte para dar voz a essas pessoas que não poderiam estar numa televisão falando, não poderiam estar fazendo textos em revistas, e com essas plataformas a gente conseguiu ter uma voz. Ainda não aconteceram as mudanças reais, digamos assim, necessárias, né, para erradicação de racismo, de opressões, mas eu acho que agora a gente tem como falar sobre essas coisas, né? E outras pessoas se conectarem a gente através dessa fala, através de um vídeo. Então, com certeza, houve sim uma mudança muito grande.
Verdade, Rosa. Ainda está aquém, né, do que a gente espera de visibilidade, e não só visibilidade no sentido de promover a visibilidade do grupo das pessoas negras, mas, enfim, principalmente uma normalização, né, da imagem negra na mídia e no consumo, enfim. fazer o que você faz com a sua marca, que é normalizar a pessoa negra no papel de destaque, no papel de protagonista da sua história, e no sentido do consumo mesmo até. A gente ainda passa por um momento em que a mídia ainda precisa de motivos especiais para poder incluir o negro em campanhas, de certa forma, botá-lo como protagonista e ser ativo e consumir e consumidor, enfim. É óbvio que consumir não é a única forma de expressão do ser, a gente sabe disso. Mas perpassa. E quando essa faceta, né, nossa humana, ela é relegada ao ostracismo, de certa forma, isso é e perpetua, né, o racismo. E, enfim, a gente aí, você com a sua marca, eu já presenciei em vários momentos, inclusive já fui, né, parte do seu material, como você estava falando, do material de divulgação que você cria para a marca, que você usa o conteúdo hoje mais como anúncio, né, dos seus produtos. Ou a gente vai falar aí, né, de merchandising na área técnica, né? Mas, enfim, você traz para o protagonismo o corpo negro sendo a cara da marca, né? A cara, o nome da marca. Você traz o negro, as pessoas negras, principalmente a mulher negra, né? Que é muito importante ressaltar isso. Você traz a mulher negra para o protagonismo, sendo a cara da marca, sendo a diretora de criação da marca. Você traz a mulher negra para o protagonismo nos seus anúncios e, principalmente, traz elas para o protagonismo de público consumidor, porque você traz toda uma marca voltada para o público consumidor, que é a mulher negra, que o seu público-alvo está muito bem definido, e isso fica claro em toda a comunicação que você faz e até na criação dos produtos. Isso pauta a criação dos seus produtos, né? Então, esse tipo de abordagem que eu sinto falta na mídia, isso falando como alguém que, né, teve ali um pequeno contato ali com relação à mídia, publicidade. E aí eu sinto essa falta da naturalização do negro como protagonista da comunicação, como protagonista do consumo, e por isso a gente vai ter uma série de ausências representativas que vão nos levar a não a, que vão acabar relegando alguns papéis que a gente sabe, né, que tem cor, né? O CEO tem cor, o faxineiro tem cor. A gente não pode nunca ignorar esses fatos. E é muito bacana que seu trabalho venha pautado nisso, e eu gosto muito de quando você fala que ainda está no Facebook, porque, assim, o Facebook, eu imagino que o Facebook para pessoa física seja realmente algo bastante nocivo e doloroso, porque eu não consigo mais lidar com o Facebook, pelas questões, né, das falas que ganharam corpo, né, nos últimos anos, né, as falas mais preconceituosas, né, ganharam corpo a partir da eleição do último presidente. E isso, né, acaba tornando o Facebook um ambiente muito nocivo, pelo menos para mim, e acredito que para você, que são pessoas que têm pautas progressistas na sua agenda. E aí, pelo menos, eu me sinto muito ofendido quando eu estou no Facebook e eu percebo pessoas que eu até conheço, que eu até considero, tendo falas que vão atacar direta ou indiretamente a mim ou aos meus, ou pessoas com as quais eu me importo, independentemente de conhecê-las ou não. E isso realmente é algo que me choca muito. Mas quando você diz para mim que a sua empresa ainda está no Facebook, e aí eu, pela visão de marketing, eu tento entender o porquê, e aí se eu tiver errado, você me corrija e, né, enfim, dá seu parecer sobre. Mas, para mim, acaba que você alcança o público que eu vi lá no, na sua festa de lançamento, que foi linda, que você fez uma festa de lançamento e você convidou todas as pessoas que quisessem participar ali daquela primeira demonstração, né, da base Negra Rosa. E foi uma coisa incrível, que parecia uma grande convenção dessas de beleza. E tinham lá, não sei quantas pessoas, mas tinham centenas de mulheres negras empolgadíssimas por ter alguém que saiu do meio delas para poder trazer produto para elas, especializado. Você tem uma preocupação com o tom de pele, e isso é muito bacana. E assim, quando você diz para mim que está no Facebook ainda, retornando, né? Foi mal que dou uma volta aí. Mas quando você diz para mim que ainda está no Facebook, eu vejo você alcançar aquelas mulheres que estavam lá, que eram mais velhas, aquelas mulheres que vão estar numa mídia um pouco mais tradicional, que é o normal, né? E que não estão habituadas com o Instagram, com o TikTok, como você disse, né? Que vão estar ali no Facebook, ainda estão no Facebook e no WhatsApp ali, que eu vejo assim que o pessoal mais velho acaba utilizando, e assim eles conseguem ter acesso às suas revendedoras, ter contato com a sua marca, ter contato com os lançamentos, e eu acho isso interessante, até porque eu vejo que a sua produção de conteúdo para a marca é muito orgânica ainda. Você ainda faz, ainda sai de você todo tipo de produção, né, de lançamento, de comunicados, enfim. Então é algo que aproxima muito elas. E eu acho que quando você diz para mim assim, ah, eu ainda estou no Facebook, eu meio que entendo. Se eu tiver errado, você me corrige, por favor. E eu entendo o porquê de você estar no Facebook, e de certa forma eu vejo isso numa contracorrente do que vem sendo falado em marketing, em publicidade, que é no sentido de, ah, não, abandona, vai abandonando as mídias conforme novas mídias vão aparecendo. E eu vejo que você ainda tem uma medida cautelosa, principalmente ligada ali, parece, né, no, no, na idade e no uso do seu público-alvo atual. Você acha que é isso? Você tem uma outra relação, algo mais para acrescentar sobre isso?
Vamos lá por tópicos. Em relação à cara da marca, né? Em relação ao marketing da marca. Eu nunca quis ter modelos negras que tivessem aquele padrão que a gente sabe que é o padrão aceitável de pessoas negras aos olhos de outras pessoas. A gente sabe que tem um padrão, não adianta fingir que não tem. Eu quis trazer mulheres, digamos, normais, né? Que a gente bota entre aspas aí, que com suas belezas diversas para serem a cara da Negra Rosa, né? Então, se você olha as modelos, principalmente as da base, né? Que são, que eu considero as modelos oficiais ali, que estão desde da primeira foto que eu fiz na casa da minha irmã lá, botando um pano branco no fundo e tirando foto delas ali separadas, juntas, começou assim. Na segunda leva, nós fomos para um estúdio, mas com as mesmas modelos. Então, eu sempre quis que a Negra Rosa tenha um rosto sem padronizar a beleza negra. Então, eu quero que uma pessoa bata numa foto assim e fale assim: gente, olha, tá numa página de beleza. Gente, o nariz dela parece com o meu. Olha, o olho dela também. Gente, a cor dela parece com a minha. Porque normalmente não é. Você identifica uma beleza negra ali, mas ela normalmente é aquele padrãozinho mais suave aos olhares. Não, eu quero que as pessoas entrem e se identifiquem pela variedade. Eu quero com a Negra Rosa mostrar que nós somos diversas belezas e não uma só. Então, que aquele rosto ali, ele é um padrão de beleza dentro do que ele é. Ele não precisa se adequar para estar dentro de uma campanha publicitária ou para estar dentro de um Instagram de beleza. Então, é isso que eu quis trazer com a marca, né? E a gente, eu sei, Tanto eu como a minha sócia, a gente sempre pensa nisso. A gente não quer, nem na parte dos cabelos também, a gente não quer padronizar cabelo. Então, cada um vai ter o seu tipo de cabelo e vai ser mostrado dessa forma. Mas a minha intenção sempre foi essa. Eu sempre, tudo que me incomoda nas outras marcas, eu tenho que fazer diferente na minha, né? Tenho que fazer conforme eu acredito, conforme eu gostaria que as pessoas olhassem para as pessoas negras sem padronizar elas, sem ficar comparando, né, com, ah, não, porque o nariz dela é muito grande, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, nós somos diversos, somos múltiplos e todos têm as suas belezas. Então, isso que eu quis mostrar com o nosso marketing, e com certeza isso vai continuar por muitos e muitos anos enquanto estiver na marca, né? Essa é a visão que eu quero. Eu quero realmente normalizar, como você falou, eu quero normalizar as belezas. Eu quero que a pessoa entre e não fique achando que preto é tudo igual, né? Ah, porque é tudo igual para... Não, cada uma é única dentro do que se é, e cada uma pode ser bela dentro do que se é e estar dentro de uma, de um Instagram de maquiagem. Essa foi a minha intenção. Eu também não gosto de modificar a foto, de photoshopar as fotos. Eu quero que também mostre o mais natural. Se fez a maquiagem, escolheu a iluminação, bateu a foto, é aquilo ali que vai ser postado. Eu não quero que altere, eu não quero que alise o rosto das pessoas, que tire os poros, que tire a marca de espinha, o relevo da espinha. Eu não quero que tire os pelos. Se a pessoa tem aquilo ali no rosto, vai ser usado aquilo ali. Porque as pessoas, digamos, né, normais, entre aspas, elas têm tudo isso no rosto. Elas têm a marca de espinha, relevo de espinha, elas têm pelo no rosto, e nem todo mundo vai fazer depilação no rosto para usar um produto. Então, a minha sobrinha, ela tem o cavanhaque, vem aquela pelugem assim. Se ela tirasse por ela, era uma coisa, mas ela é assim no dia a dia. Então, ela vai usar uma base com o rosto daquele jeito. Então, não é certo eu chegar e vir e mentir, porque para mim isso é mentira. Quando você pega uma foto de maquiagem e você trabalha toda ela para modificar completamente, eu tá mentindo pro cliente ali, e eu não quero que a marca passe isso. E muitas vezes, por eu ter esse pensamento, as pessoas não valorizam o produto, né? Porque muitas vezes a gente gosta de ser enganada, a gente gosta de acreditar que a pessoa passou uma base e ficou daquele jeito ali, todo photoshopado. Sumiu tudo do rosto, sumiu a marca de relevo, sabe? Sumiu tudo. Então, mas eu acredito muito nessa honestidade, eu acredito muito. É que eu falo, eu quero ter orgulho da Negra Rosa. Então, eu não vou fazer nada ali na campanha de marketing ou num produto que eu não me orgulhe, que eu não falo assim, putz, cara, que lindo esse Instagram aqui. Nossa, que bacana isso aqui. Eu quero poder ser uma pessoa de fora, olhar e me orgulhar daquilo ali que eu tô fazendo. Então, eu tento seguir essa minha verdade, que eu acho bacana. Sobre o Facebook. Sim, o Facebook, ele é muito importante para as marcas. Eu acho que, às vezes, talvez, algumas marcas possam não se identificar com o Facebook, mas quando você tem uma página, né? Porque no caso a gente tem uma página no Facebook, não um perfil pessoal. Então, quando você entra para administrar uma página, é diferente de quando você entra ali só para o seu perfil pessoal. Então, na página, a gente lida muito com pessoas que aí ali no Facebook você pode explicar as coisas melhor, tanto por mensagem, tanto quando você impulsiona uma publicação, às vezes vai chegar melhor também nessa pessoa, e às vezes ela vai poder sim lidar de uma forma mais fácil no Facebook do que às vezes no Instagram. O Instagram é um pouco mais, digamos, metidinho, né? Digamos, o Instagram. Eu acho que o Facebook, ele é uma coisa mais acessível. Eu ainda acho o Facebook uma rede muito importante. E pra gente, ela é muito importante também. Eu costumo... Essa coisa que você falou da aproximação que a pessoa tem com a marca, também tem isso, porque eu realmente ainda sou a cara da marca, né? E eu acho bom pontuar isso, também acho bacana, porque a marca, ela quer ser uma marca, ela não quer ter uma faixa etária, digamos assim. A Negra Rosa não é só para pessoas novinhas. Então, quando mulheres de 40 anos, 50 anos me veem falando dos produtos, elas também têm essa identificação, entendeu? Elas também sentem isso. Então, eu acho bacana isso. Eu quero que a Negra Rosa seja uma marca que uma menina adolescente possa usar, mas uma pessoa de 60, de 70 anos, de 30, de 40 também se identifique para usar. Então, a nossa gama de idades, ela é muito ampla. Então, a gente vai ter o público no Instagram e, às vezes, vai ter um outro público no Facebook. Também acontece muito isso. O público do Instagram é diferente do público do Facebook. Então, você lida com isso de formas diferentes. Eu adoro fazer live no Facebook, por exemplo. Adoro. Já não sou muito fã de fazer no Instagram, mas adoro fazer live no Facebook. As pessoas entram de forma diferente. Tem gente que já acompanha ali e tá sempre esperando a live. Então, assim, são públicos que você, às vezes, tem que notar um pouquinho o que vai render num e o que vai render no outro. Muitas vezes a mesma postagem vai render de forma diferente no Facebook e no Instagram, mas eu ainda acho o Facebook, sim, uma plataforma muito bacana para a marca.
Nossa, legal demais ter essa sua visão sobre setorização de mídia, né? A questão da representatividade, que basicamente é isso, né? Você está criando uma lógica de representatividade na sua marca que você sentiu falta em outras marcas e acabaram te trazendo até aqui. Eu acho isso muito bacana. E é muito legal ver como você é atenta e como a empresa também acaba, por você estar aí, né, nessa questão de estar capitaneando isso, como a empresa está atenta no uso de mídia e em como cada plataforma tem a sua forma de conteúdo. Eu vejo muita gente, né, que vai falar sobre marketing online e tudo, e eles falam muito dessa tal setorização de mídia, né, que você tem que ter de conteúdo, no caso, que você tem uma produção, você não pode simplesmente pegar o que você bota no Facebook e sair repostando em todas as mídias, que não funcionam, formatos são diferentes. Mas eu vejo que eles acabam muito ligados na questão de aspecto, por exemplo, você vai usar vertical, vai usar horizontal, você vai usar qualidade X de pixels, vai usar a foto de tal forma. E eu tô vendo que a sua preocupação não é exatamente essa, não é uma preocupação apenas técnica, mas sim uma preocupação com como você atinge essas pessoas que são diferentes e que estão em plataformas diferentes. E isso é muito bacana ver, porque é o que eu falo. Eu sou, né, publicitário de formação, mas não exerço. E, cara, a gente não sai da faculdade sabendo o que fazer com o comerciante, principalmente o pequeno comerciante. Infelizmente, na faculdade, a gente acaba aprendendo a trabalhar para quem é grande, né? Que é ótimo para você visualizar um futuro promissor, mas, por outro lado, você relega aí toda uma área de mercado sem um bom atendimento de serviço, porque simplesmente a gente tem mais ou menos uma ideia do que fazer, mas essa ideia não é muito clara, porque são restrições e comunicações diferentes. Eu falo, sinceramente, ninguém conhece o seu negócio como dono, sabe? Consultorias valem a pena, são interessantes, são ótimas e importantes, mas é isso. Quem dá o panorama, né, de como funciona aquela empresa, provavelmente vai ser aquele dono. Ainda mais se é um dono de um negócio, né, de médio para menor, que ele está ali mais perto, que ele está ali acompanhando diariamente o crescimento. Um exemplo besta, né, assim, para a gente dar uma passada nessa parte mais CNPJ da Rosa. Mas um momento besta que foi uma conversa que eu tive com uma colega, e aí ela estava explicando, né, que ela tem, né, ela trabalha, né, comigo na escola, e ela também tem um negócio pequeno de venda de sorvetes em praças, né? E aí ela estava indo para o segundo carrinho de sorvetes. E eu fiquei com aquela ansiedade do publicitário de perguntar: você quer um logotipo? Você tem um logotipo? Você sabe o que fazer? Você não é melhor você padronizar essa ansiedade do publicitário de criar uma grande marca? Porque você quer. Aí ela disse assim: eu perguntei algo do tipo, e ela falou assim: eu até pensei uma vez em colocar um nome. Mas aí a gente envelopou o carrinho de sorvete com desenho do Chaves. Isso chama as crianças pra caramba e a gente vende muito sorvete depois que a gente botou o Chaves. Eu pensei, cara, essa menina é uma gênia. Porque é isso, quem conhece o negócio é ela. De repente, botar lá sorvete da Quequer não ia adiantar nada para ela, não ia ajudar em nada. Ela tem uma marca forte, né, disputar com Raves quem tem a marca mais forte de sorvete na Baixada Fluminense, sabe? Para ela não é interessante. Então quem conhece é quem tá ali perto todo dia. E eu acho isso muito bacana, muito interessante de ver como você tá atenta e tá ligada, e a marca por sua vez também. Agora vamos um pouco de Rosa do PF, né? Pessoa física. Você citou no comecinho que você mora já há algum tempo, né? Sozinha e mora longe da sua família, né? Você mora em outra cidade, longe. Como está sendo a questão da solitude durante a quarentena, né? Como é que está sendo essa questão? Você, eu sei que você é uma pessoa muito bem resolvida, pelo menos você sempre. Eu vejo você como uma advogada praticamente desses momentos sozinha. E eu queria saber como é que está sendo a solitude na quarentena, porque é aquilo. Eu até conversei no episódio anterior, uns 2 da atrás, com a amiga Marina, que ela também está morando sozinha, mas a mudança dela foi bem recente. E eu também estou recentemente, né, fora da casa dos pais, mas eu tenho a namorada que a gente mora junto. Mas assim, é diferente a questão de você estar em casa aproveitando o tempo sozinho, de ter que estar em casa, aproveitar e dar o seu jeito de aproveitar o seu tempo sozinho. E como está sendo essa questão da solitude, então, para você? Conta para mim.
Gostei do advogado. Advogado dessas causas, adorei, adorei. Então, sobre o digamos, o isolamento, para mim isso tá super natural, tá? Eu vejo às vezes as pessoas falando assim: "Ah, o bom da quarentena, gente, não existe bom dessa situação se estão morrendo muitas pessoas, né? Por mais, eu vejo o bom da quarentena que agora eu posso ter um tempo para mim. Mano, tá morrendo já 7 mil pessoas. Então, eu acho muito complicado quando a gente pega essa situação, né? Coletiva, e a gente quer ver um lado bom disso. Não tem lado bom, não importa o que você esteja fazendo. Eu vejo dessa forma, tá? Então, não tem lado bom nisso. Arrumasse outro jeito de você se autoconhecer se não fosse essa situação, sabe? Então, eu acho muito perigoso quando a gente pega e fala desse lado bom, que aí parece que no fundo, no fundo, o que está acontecendo é uma coisa boa. Não é. Mesmo para mim, que sou uma pessoa super de boa, que não tô sentindo nenhuma falta de contato mesmo, de estar tá saindo. Eu sempre fui muito caseira. Eu já moro há 17 anos sozinha. Então, e sempre fui caseira. Mesmo quando morava com a minha família, sempre fui caseira. Então, quando eu passando a morar sozinha, antes eu trabalhava numa outra empresa, antes de ter a Negra Rosa, então eu já saía todos os dias para ir trabalhar. Depois essa empresa fechou, eu só fiquei na Negra Rosa e eu trabalhava na Negra Rosa home office, eu já trabalhava de casa, né? A gente tem um escritório, com a funcionária, mas eu ficava em casa criando conteúdo, que é o que eu continuo fazendo. Então, a minha rotina ela não mudou. E eu só saía mesmo por necessidade, se eu tivesse que ir no mercado, ou se eu tivesse que ir no escritório, ou uma vez ou outra para ir no bar com as meninas, assim. Mas tudo muito esporádico. Eu posso dizer que eu ficava mais de 10 dias em casa sem precisar sair. Então, essa coisa do sair, dessa ânsia de sair, que as pessoas que estão acostumadas muito, estão na rua, estão sofrendo com essa coisa de estar dentro, elas estão sofrendo mais às vezes com estar dentro de casa com o que está acontecendo lá de fora, né? E comigo não está acontecendo, tá uma coisa muito normal. O que muda é essa tristeza, né, que vem, porque morrendo várias pessoas, você fica preocupada com seus entes queridos, com seus amigos, porque você sabe que tem pessoas que não estão respeitando, que não estão levando a sério esse momento que estamos passando, então você fica preocupada com isso. Eu fico preocupada com a empresa também, porque o meu produto não é um produto de necessidade, então com certeza as vendas vão pro zero, bem dizer. Então há uma preocupação em relação a essas outras coisas, mas o digamos, Rosângela, pessoal, o ato de estar em casa e de não poder sair, né? De não poder não, né? Porque poder a gente pode, só que eu tenho consciência que para minha segurança não é. Eu não tenho que ficar saindo. Se eu já não saía antes, porque agora eu vou ficar inventando moda de toda hora estar indo no mercado? Não, continuo indo quando é estritamente necessário. Então, essa coisa do estar em casa, para mim, tá de boa. Tá muito de boa, porque eu tenho essa coisa da solitude mesmo. Eu gosto de estar sozinha. Eu gosto dessa paz, né? Quando eu saía, eu ia visitar minha família, mas quando eu voltava, entrava em casa e falava assim, mano, é isso aqui que eu amo, essa paz aqui, sabe? De não ter ninguém mesmo. Então, essa parte, pra mim, ela continua bem dizer o quê? Eu continuo criando meus conteúdos, né? Nem no sentido de fazer as pessoas comprarem, é mais no sentido da marca continuar ativa na mente das pessoas, porque agora, bem dizer, tá tudo parado, né? As pessoas não vão ficar gastando com coisas mais, mas que não é produto de necessidade, né? As pessoas estão perdendo emprego, as pessoas não estão tendo o que comer. Então, pô, vou comprar um batom, vou comprar uma base. Não, só quem realmente não foi influenciado com nenhum tipo de restrição salarial, aquela coisa e tal, que continua a sua vida normal. As outras pessoas estão tendo que se adaptar. Mas a minha intenção nessa fase de fazer lives no Facebook, de estar em contato com as pessoas, é mais para manter realmente a marca viva. Olha só, eu saí do Rosângela pessoa física e já fui para pessoa jurídica, mas é essa a minha rotina. A minha rotina é essa, né? Claro, às vezes você fica muito preocupada porque você fica vendo uma série de notícias e aí você demora mais ainda a dormir do que você demoraria, né? É normal, eu acho que eu senti essas ansiedades, às vezes senti tristeza, né? Às vezes tem dia que eu vou estar bem, tem dia que eu tô super bem, que pô, vou produzir bacana, é como se eu esquecesse um pouco do que tá acontecendo, mas depois aquilo volta e eu tento lidar dia a dia com isso. Mas em relação ao isolamento, ao estar dentro de casa, para mim não mudou. Isso não me afetou como pessoa. Eu não tenho ânsia de, ai meu Deus, eu tô aqui dentro, eu preciso ir andar na rua. Não, não tenho isso. Se eu tivesse aqui, como é que é interior, aqui não tem delivery do mercado. Aqui tem delivery de comida, mas de comprar coisa no mercado não tem. Não tem coisa de feira, delivery. Então eu tenho que sair realmente. Porque se tivesse isso, até compra por esses aplicativos eu faria e nem precisaria botar minha carinha, minha perninha só pra jogar o lixo nos dias do lixeiro e só.
Eu adoro que eu tenho conversado com uma galera que tá só confirmando aqueles memes, né, que falam que, tipo, adulto não gosta de sair, que tem aquela coisa, né, tem gente que bebe para socializar e aí o adulto ele socializa para poder beber. Eu vejo que é meio isso, tipo assim, tá todo mundo muito, não, gente, tá, não, assim, esse negócio de não tá saindo, eu não tô gastando dinheiro, não, eu só saía de vez em quando para ir no bar, não tá, cara, é muito aquela coisa do, vamos marcar, chegava no dia e falava, pô, não vai dar para ir não. Eu tô vendo que no fim esse alívio, né, dessa desse distanciamento compulsório, né, tá dando esse alívio nas pessoas, de certa forma. Eu entendo muito quando você fala, realmente assim, tem dias que é bem puxado, são bem puxados, tem dias que a gente não tá legal, porque realmente, gente, sabendo que tá todo mundo morrendo, que tem gente que tá passando necessidade porque o governo se nega a auxiliar as pessoas de verdade, fica fazendo aí medidas paliativas que, né, estão resolvendo a tranco, né, as coisas. Muita gente exposta porque quer, muita gente exposta porque precisa, e a gente vai vendo a coisa parecer que estão entrando em espirais que não vão sair nunca. Mas daí, por exemplo, você falando a questão de manter a marca ativa nas redes sociais, eu acho importante não só no sentido da sua marca e só de manter-se ativa. Eu acho que, de certa forma, entre aspas, oxigena o seu cérebro, né? Desopila um pouco, porque você ali entra em contato com as suas clientes, suas seguidoras, tratando de outras coisas que não essa pandemia, mesmo que isso não gere um consumo imediato, mas que é aquela coisa. De certa forma, tira um pouco o foco desse momento que acaba deprimindo a gente, traz o foco para outras coisas, e no futuro, quando essas coisas estiverem acertadas, que eu acredito que você, como uma diretora de empresa muito consciente que é, e como você já acabou de falar, você tem aquela esperança de que agora eu estou num momento complicado, porque todos estamos num momento complicado, mas que no futuro isso vá se solucionar, e aí você ainda quer ser lembrado pelas pessoas. Isso é importante também. E assim, eu entendo, né, a gente ficou naquela, né, vai sair para pessoa física, voltou para jurídica, mas enfim, eu acredito que esse tipo de atitude tenha, como você é muito proativa na marca, isso vai trazer para você uma atividade tanto emocional quanto de novos contatos, enfim, que vão de repente trazer algum tipo de equilíbrio, acredito eu, para Rosângela, né, no caso, né? E eu acho que isso também é importante. E assim como você entra em contato com essas pessoas produzindo, e isso deve te trazer alguma satisfação pessoal mesmo, no caso, também é bacana para quem te vê, porque tem aquele rosto conhecido, trazendo uma coisa que não é uma informação sobre corona, algo do tipo, coisas que pesem o dia delas. Mas aí, voltando lá na Rosângela, né, pessoa física, agora vamos ver se a gente consegue. Já que você falou, você usa o tempo mais ou menos do mesmo jeito, não teve tanta mudança assim no tempo. E você gosta muito de assistir os dramas orientais, que são os doramas, certo? Acho que eu falei certo. Que você gosta muito de assistir os doramas coreanos e chineses, se eu não me engano. Conta um pouco pra gente como é que é isso. Por que que você gosta tanto? O que que tem de legal para você indicar pra gente assistir na Netflix, para quem não conhece, conhecer?
O tempo, digamos assim, fora, né, de eu estar produzindo, e como você falou, é muito legal, sim. Eu gosto de, por exemplo, fazer live quando eu tô bem, né, porque aí você tá bem, você passa uma energia positiva e eu recebo essas respostas das pessoas, né? Muitas pessoas, quando tá na live lá no Facebook, falam: poxa, eu gosto tanto de assistir suas lives, é tão tranquilo de assistir, é tão gostoso de assistir. Então, eu acho que eu tô passando uma coisa bacana para essas pessoas. Então, eu tenho que estar também, eu tenho que querer fazer aquela live para passar uma energia bacana. Por mais que eu não seja uma pessoa fofinha, aquela que você me conhece, né? Mas mesmo eu não sendo esse tipo de pessoa cheia de gracinha, coisa e tal, eu passo uma energia bacana que as pessoas me falam sobre isso, né? Então, elas também esperam, principalmente essas pessoas agora que estão podendo estar em casa, né? Estão tendo direito, né? Porque é um direito estar em casa. Então, elas estão em casa. Então, aí é uma forma, assim, de ocupar o tempo delas assistindo a live, das pessoas que, ela que elas gostam, essas coisas assim. E aí, no meu tempo fora desse período de criações, eu fico assistindo seriados, fico lendo novels no celular e assistindo seriados. E mais ou menos, acho que uns 3 anos. Eu acho que assim, uns 3 anos, vamos mais um pouquinho? Não, acho que vamos botar uns 3 anos. Eu comecei a assistir os doramas, que são as séries coreanas, né? Tem também as séries chinesas, que eles chamam de K-drama, mas. E eu gosto de assistir. E assim, é uma pegada totalmente diferente. Pra quem gosta muito de produção hollywoodiana, talvez não consiga se adaptar a um dorama, né? Eu acho que uma coisa mais importante no dorama, que eu acho, é você assistir ele na língua que ele é. Nada de botar dublado. Na Netflix, eu acho que tem pouquíssimos dublados. Eu comecei, acho que, me interessar pelo som de como eles falam, tanto os coreanos quanto os chineses. Tem os tailandeses também. Tem vários tipos de doramas. Então, isso aguçou o meu ouvido, essa nova língua, essa coisa e tal. E depois as histórias em si também. Eu comecei a curtir porque era uma coisa mais leve, sabe? Era uma coisa que era bem... Sabe quando você assiste uma coisa que é tão distante de você que não te causa, assim, angústias, aquelas coisas e tal? Então, às vezes, quando eu tava, sabe? Pô, tô hoje, assim, querendo assistir uma coisa que não vá me trazer nada, assim, baixa astral, aí eu botava, começava a assistir. Tem uns que são, assim... Tem todos os estilos, os doramas, né? Tem romance, tem suspense, tem terror, tem policial, tem as coisas todas. Então, tem uma variedade de coisas que você pode assistir e eu gosto mesmo. Eu gosto muito dos clássicos chineses, só que para assistir clássicos chineses ou os épicos, é coisa de 60 episódios. É coisa assim, tudo grande mesmo. Os chineses, eles têm capítulos muito grandes. Os coreanos, normalmente, ficam 16 capítulos a 20 capítulos, depende muito, pouquíssimos são muito grandes, mas a maioria, né, principalmente os feitos em 2014 pra cá, tem mais ou menos 16 episódios, então é tranquilinho, você assiste, e eu não sei te dizer, assim, eu acho que além da língua que me chamou atenção, né? Foi quando eu assisti o primeiro na Netflix. A primeira vez que eu assisti foi na Netflix. Eu tava procurando... Porque você fica uma vida só procurando um troço pra assistir na Netflix, né? Você fica uma hora quase procurando uma coisa pra assistir. E de repente eu acho que eu vou assistir essa coisa aqui. Ah, tá, coreano, né? Mas vou assistir. E aí, mano, aí eu gostei. Aí eu fui procurar mais pra assistir. E aí tinha um site da Warner até, que era o Drama Fever, que você pagava pra você assistir. Tinha uma porrada de doramas ali legendados. Uma pena que a Warner fechou esse site. E aí eu fiquei só com a Netflix mesmo. E tem também os fóruns, né? Tem os fóruns também que você consegue assistir. Mas, digamos, canal oficial ficou só a Netflix. E o primeiro dorama que eu assisti foi um chamado Man to Man. Foi o primeiro que eu assisti e que realmente, pum, me cativou. Porque ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que não gosto daquele humor escrachado, eu gosto do tipo de humor que tem nas séries coreanas. Que muitas vezes são coisas que não são, são coisas cotidianas que são engraçadas, mas não necessariamente era ali pra... Eles mostraram pra ter humor, mas ao mesmo tempo é engraçado. Não sei se deu pra entender. Então, eu gosto disso deles. Eu gosto também... Tudo bem que eles são, assim, muito puritanos em relação a mostrar sexo, as coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante isso. Não que eu seja uma pessoa conservadora. Porque, às vezes, as séries hollywoodianas, mano, do nada, sabe? Do nada vem umas cenas assim que você fica... Mano, pra que essa cena nesse momento? Qual o sentido? só para mostrar os corpos das pessoas. Então, as séries coreanas, elas são mais realmente puritanas. Tem as mais antigas, então, mano, você fica assim, caraca, por que ela tá beijando de olho aberto? Sabe, é aquele beijinho assim, só um selinho assim, já é, fala assim, mano, pelo amor de Deus, pelo menos um beijo decente, né, gente? Mas ao mesmo tempo eu acho engraçado isso, né? Tem essa coisa assim, e me pegou, Bruno. Eu acho que eu não sei se eu sei explicar o porquê. Talvez esses pontos que eu falei sejam porque me pegou, talvez por querer conhecer um outro tipo de cultura, porque aí mostra um pouco a cultura deles, e aí eu fiquei fascinada pela comida. Tanto que eu fui para São Paulo e procurei um restaurante coreano para comer algumas coisas, porque o lidar deles com a comida é diferente do lidar nosso nas séries, assim. Lá mostra muito esse ato de comer. Pelo que me explicaram um pouquinho, eles passaram... Teve um período de guerra lá, né? Como quase todo mundo. E eles passaram muita fome. Então, eles têm um lidar com a comida diferente. E nas séries mostra muito isso. Na série mostra as pessoas realmente comendo. Não é aquela comida ali bonita e vai ficar lá paradinha de enfeite, não. Mostra eles comendo, mostra as comidas. E eu achava isso muito incrível, né? As pessoas falando, comendo. Então, é uma outra cultura, totalmente diferente da nossa. Totalmente. E eu achei essa relação bonita, porque eu gosto de comida. E aí eu falei assim, mano, que delícia. E você fica vendo vontade de comer aquelas coisas. Então, talvez uma série de fatores que me fizeram gostar das séries coreanas. E aí, gosto da chinesa. Só que a chinesa, ela tem uma diferença em relação à coreana. Mas também curto, gosto de assistir. Mesmo as que são bem trashzinho assim, eu acho interessante que é uma, sabe, aquela coisa que você tá assim, ah, vou ver isso aí, sem me importar. Mas tem umas muito boas. Outra que eu indico no também no, na Netflix é Stranger. O nome é Stranger, é uma série de, eu considero, suspense policial. Não sei categorizar ela direitinho, mas é muito, muito bacana também. Tem uma nova também, que é Ita Classes. Eu acho que é esse também. Esse ainda não terminei de ver, mas também os episódios que eu comecei a ver são bem bacanas. Tem séries bem legais na Netflix, coreanas e chinesas também.
Essa questão que você falou da comida, depois que você, que a gente conversou em off, né, sobre as séries, né, orientais e coreanas, principalmente, comecei a reparar essa questão de como eles comem de boca bem cheia, de como eles falam enquanto comem, como a maneira com que eles retratam a comida é uma coisa até bem natural, ao contrário da nossa questão ocidental, onde parece um crime você fotografar ou filmar alguém comendo, né? Enfim, aí eu passei a reparar essa questão também. A única que eu assisti foi Love Alarm, que ficou aí anunciando na Netflix na época, um tempo, eu acabei começando a assistir. Admito que, assim, é muito diferente, tudo é muito diferente, você vai tentando entender uma coisa e outra e tal, mas, assim, é a questão de adaptar o olhar para poder conhecer outros mercados, né? Até a questão do que rolou com Parasita, por exemplo, né, com o filme Parasita, que foi muito isso, foi até que ponto as pessoas se dignaram a se abrir para um mercado oriental e conhecer a maneira de fazer filme de outro lugar, sabe? E a gente tem que se abrir e conhecer mesmo, porque não é só de herói Hollywood que se faz cinema, né? Nem as séries, enfim, eu gosto de acompanhar várias coisas e ver outras temáticas também. Então é bacana esse exercício. Eu espero que as pessoas tenham anotado as indicações da Rosa para assistir lá os doramas. Está lá na Netflix, estão com tempo mesmo, então cai dentro. Então, acho que é isso, né? Acho que a gente já pode ir mais ou menos encaminhando para finalizar, né? Diz aí, deixa um recado para a galera, Rosa, que você estiver sentindo no teu coração. Uma mensagem, enfim, um beijo, alguma coisa, suas redes sociais, principalmente, né, seus contatos, como a galera te acha, enfim, Muito obrigado por ter participado. Sabe, foi um prazer, conversa muito legal mesmo. Gosto muito de conversar com você, trocar essa ideia, e agora mais pessoas vão gostar de trocar essa ideia com você também, tá? Obrigado por ter participado. Um abraço.
Obrigada a você, Bruno, pelo convite mais uma vez. A gente conversa às vezes em off, né? Sobre os doramas, sobre algumas coisas assim. Então foi bacana. É o meu primeiro podcast, que não é um podcast. Então acho que tá sendo uma experiência bem legal conversar assim com você, porque eu sei que é uma pessoa que quando isso for colocado, não vai ter nenhum tipo de mudança no que eu tô falando, então por isso que eu aceitei falar com você, porque é uma preocupação que às vezes eu tenho em, né, quando a gente dá uma entrevista, alguma coisa assim, e muda o contexto do que você tá falando, ou bota umas chamadas bem, né, bem aquela coisa assim, desagradável, então me tô muito confortável em estar aqui falando com você, para um amigo mesmo. E uma mensagem que eu gostaria de mandar é que as pessoas fossem mais responsáveis pelos seus atos nesse momento de pandemia, que entendessem a gravidade do que está acontecendo, que se sensibilizassem com essas mortes, mesmo se essas mortes não forem próximas delas, porque eu vejo, acho que muito isso, as pessoas acham que quem vai morrer é o outro, ninguém perto delas, então elas podem ficar saindo a todo momento, elas podem visitar outras pessoas, elas podem ir para churrascos, pagodes, fazer caminhada que nunca fizeram, sabe? Inventando todo dia de sair, sem pensar nessa consequência. A gente sabe que vão ter pessoas que vão pegar o Covid e não vai ter nenhum tipo de sintoma, mas vai estar transmitindo para outra pessoa. E essas são as pessoas mais perigosas, né? Então, tente realmente ficar o máximo possível em casa. Tente realmente pensar coletivamente, porque eu não tenho muita esperança na humanidade, vou ser sincera para você, né? Muita gente fica assim: ah, as pessoas depois disso vão ficar melhores. Cara, se não estão conseguindo ficar melhores durante a pandemia, se não estão conseguindo ter responsabilidade durante, quando acabar, acabou. Quando acabar, acabou. E vão querer viver a louca. Aí vão querer, sabe, fazer tudo que não fez. E vai continuar tudo a mesma coisa, né? Eu acho que o ser humano já deu errado. Já deu errado e não tem muito o que fazer, não. O nível que tá, o descontrole das pessoas, sabe, as pessoas totalmente descontroladas, fazendo carreatas, pedindo coisas absurdas num momento tão sério, não se importando com as pessoas que estão morrendo, não se importando com as pessoas que vão morrer, né? Querendo que a gente começou muito bem. Eu tava vendo um vídeo hoje mesmo, assisti o último vídeo do Atila, né? Realmente lá atrás a gente estava indo bem. Mas aí, quando a gente vai indo bem, a pessoa fala assim: ah, não tá tão forte não, vou pra rua. Ah, eu posso sair sim, não tá tão forte. E aí, agora a coisa desgranguelou e eu acredito que as próximas semanas vai ficar mais tenso ainda. Então, se você realmente preza pela sua saúde e preza pela saúde das outras pessoas, porque não é só quando eu me protejo, quando eu fico em casa, eu tô protegendo a outra pessoa, né? Eu tô protegendo de, sei lá, se eu pegar, tipo, tá passando pra outra pessoa sem eu saber. Então, é muito isso. É ser responsável pelos seus atos. Eu acho também que às vezes a questão da fé, ela tira um pouco a responsabilidade do ser humano, porque ele acredita que o Deus vai salvar ele, mas Deus deu o livre-arbítrio, né? Então a gente que tem que tomar as nossas decisões e não eu vou saracotear e depois eu vou rezar que Deus vai me proteger. Não é assim que funciona. Eu acho que tem muito que cada um ser realmente responsável pelos seus atos e prezar realmente pela coletividade. Senão a gente vai ficar girando em círculo e nunca vai melhorar, como algumas pessoas acreditam, né? Que a sociedade vai evoluir, aquela coisa e tal, muito, tudo muito bonito. Mas quando a gente olha assim, né, pega a lupa, a gente vê que não é assim, não é assim muito bem que funciona. Então, falei pra caramba, né? Era uma mensagem final, mas aí falei muito mais. Mas agora, pra fechar, fica em casa. É isso.
Rosa, você é um dos motivos pelos quais eu faço esse tipo tô fazendo esse tipo de programinha, porque me sinto contemplado com o que você falou agora. Isso é muito verdade. Infelizmente, a gente ainda não está preparado como sociedade, como seres humanos, para lidar com isso, que é tão complicado, que a gente ter responsabilidade sobre a gente e sobre o outro, sabe? Infelizmente, as pessoas estão levando isso de maneira como se fosse algo muito irrisório, muito tranquilo, quando não é, né? E enquanto os números não viram rostos, né, que é o que as pessoas têm falado por aí muito, as pessoas simplesmente não dão a devida atenção para a doença, né, da Covid-19, enfim. Muito complicado a gente estar o tempo todo esperando o mínimo de sensatez das pessoas, e infelizmente o que a gente está vendo é justamente o contrário, né? E então, assim, faço minhas as suas palavras, e a maior verdade é essa, gente. Se cuidem, sabe? Se cuidem, cuidem do outro. Tenho responsabilidade. Hoje, não estar no churrasco, não estar bebendo, não estar nos seus trabalhos, né? Que a gente quer estar no nosso trabalho até, mas a gente não quer estar se expondo e expondo outros à doença, é um ato de responsabilidade social, né? A gente não faz isso só pela gente, é um contrato, parte de um contrato social. Então, a minha dica de sempre não muda. Lave bem as mãos, use máscara se precisar ir à rua, mas de preferência fique em casa. Não é para visitar o parente, fazer almoço na calçada, churrasco, parem com isso, sabe? Não são férias. O mundo inteiro está parado por essa questão, pela doença da Covid-19. Então, assim, o nome é Covid porque é isso, né? Tem a doença do coronavírus 19. Ah, mas o que que traz? Então, a gente vai lembrar a sigla, né, que é SARS, né, tipo S-A-R-S, que é Síndrome Aguda Respiratória, algo do tipo. Então, é uma coisa que acomete alguém do nada e pode levar à morte. Então, a gente tem que estar muito atento com isso. Infelizmente, a gente não tem como deixar de passar, né? Óbvio que o papo com a Rosa foi, pô, sou super, super legal, adorei muito, Rosa, obrigado mesmo por ter participado. Quanto a você que está em casa e está ouvindo, se cuida, fica bem, tá? Vai ler um livro, né? não tem outro jeito, vai fazer alguma coisa, vai ler um livro, é uma série, mas se cuida, fique em casa e fiquem bem, tá bom? Não esqueçam disso. Isso não é um podcast, essas foram mais umas memórias da quarentena. Se vocês quiserem achar a Rosa, ela não falou, mas no Instagram é Rosa Negra Rosa, e no Facebook procura por Negra Rosa. Tem a marca dela, que tem o site, que é negrarosaloja.com.br. com os produtos disponíveis para vocês conhecerem, tá bom? Muito obrigado por ter ouvido até aqui, obrigado pela sua audiência, um abraço e tchau!